Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. A proposta é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, engenheiro agrônomo e professor do campus da Unesp em Ilha Solteira, esclarece termos que geraram dúvidas aos ouvintes na edição anterior e sinaliza aspectos sobre o convívio em harmonia entre dois sistemas de irrigação.
É ótimo quando recebemos feedback das edições do Pode Irrigar. Na edição passada, tratamos do segundo encontro de agricultura irrigada do Centro-Oeste, promovido pelo Instituto Inovagri e Universidade Federal de Goiás, e também destacamos a oportunidade que foi concedida aos estudantes da Unesp Ilha Solteira ao conhecerem um sistema harmonizado de irrigação. Recebemos duas manifestações de que não entenderam a palavra abraçaram quando eu disse que o gotejamento abraça o pivô central. Sistemas de irrigação localizada são utilizados e podem irrigar toda a área, independente do formato geométrico da área a ser irrigada. Isso é uma característica do sistema. Porém, o pivô central ele irriga áreas circulares, e sendo assim, há sempre áreas remanescentes, desde a popularmente chamada de calcinha até as demais áreas. O que visitamos, e no exemplo que utilizamos na edição passada, o irrigante possui um pivô central de 95 hectares, com uma propriedade muito maior. E toda a propriedade pôde ser irrigada com a área remanescente, a área complementar de mais 120 hectares, utilizando o mesmo sistema de bombeamento e apenas uma derivação da adutora junto à área para suportar novos 120 hectares irrigados por gotejamento. Nessa área se produz agora de forma contínua grãos e tomate. No caso da irrigação localizada, quando a gente usa o termo abraçar, é porque ele preenche todo o espaço remanescente da propriedade. Então, após derivação da adutora, a água é direcionada para o cabeçal de controle, composto de filtros, uma sequência de filtros, mais os injetores de fertilizantes, os reservatórios, injetores de fertilizantes e controladores. E assim, a água segue até os gotejadores que estão enterrados, no caso, a 25 centímetros, e assim possibilitando que toda a área seja irrigada. No gotejamento enterrado, a água se apresenta em dois movimentos, um movimento ascendente capilar e um movimento gravitacional para baixo, ampliando a área irrigada ou a exposição das raízes para o melhor aproveitamento dos fertilizantes. Essa foi outra questão que recebemos. Por que se diz que na irrigação localizada a fertirrigação é obrigatória? Exatamente pelo fato da água ser colocada de forma parcial ao solo, não cobrindo toda a superfície do solo, ou seja, você formando bulbos em que as raízes se concentrarão nesses bulbos de umidade. E assim, o nutriente solúvel, prontamente disponível, é prontamente absorvido pelas plantas em sequência, em irrigação diária e fertirrigação diária, promovendo assim a maior absorção, a melhor absorção e a possibilidade de uma nutrição às plantas mais adequada e conversão em produtividade de forma mais adequada, se adequadamente planejada, tanto a irrigação como a fertirrigação. Então, é isso. A irrigação harmonizada é quando temos dois sistemas de irrigação convivendo em harmonia, maximizando a área irrigada e possibilitando novos rendimentos, novas receitas e, com isso, maior lucratividade ou mesmo sustentabilidade ao negócio de produzir alimentos.
Outras informações sobre irrigação e agroclimatologia também podem ser obtidas no canal da Irrigação da Unesp pela página www.fez.unesp.br/irrigacal. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.